voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Quatro corpos deram entrada no Instituto Médico Legal de São Luís nas últimas 24 horas. Jonas Mendes.
Amigos, voltamos falando com a nossa unidade móvel aqui da permanência do ICRIM e também do Instituto Médico Legal de São Luís, que registrou nas últimas horas a entrada de um feto que foi encontrado aqui na capital maranhense. Também um corpo de uma vítima de queimadura, procedente do socorrão. E outro corpo que deu entrada foi um achado de cadáver. Este cadáver foi encontrado próximo à Avenida do Reggae, que fica às margens do Rio Anil, na área da Liberdade. Aparentando ter 30 anos de idade, o corpo foi identificado com algumas perfurações de balas. Também um corpo procedente da comunidade Geniparana, que fica próximo à cidade operária, deu entrada e ainda não se tem a definição da causa da morte. São essas ocorrências que ganharam destaques durante as últimas 24 horas no trabalho realizado pelo ICRIM e também pelo Instituto Médico Legal de São Luís. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil. Voltando com você às 12h30 com o Ronda Central.
O cantor Mano Walter usou as redes sociais para denunciar nessa terça um furto sofrido pela equipe durante estadia na cidade de Imperatriz. Segundo o artista, criminosos quebraram o vidro do ônibus da banda durante a madrugada e levaram objetos pessoais e equipamentos de trabalho. Num vídeo publicado na internet, Mano Walter pediu apoio da população na tentativa de recuperar os materiais levados pelos criminosos.
Política.
Ministério Público defende que seja mantida a cassação de vereadores do Podemos. Jauber Pereira.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da sentença que cassou a chapa completa de três vereadores de São Luís pelo partido Podemos, referente às eleições de 2024. O órgão pede a rejeição dos recursos apresentados pelos políticos da legenda, que tentam reverter a anulação dos votos. Entre os nomes que recorreram da condenação para tentar salvar seus diplomas estão Fábio Macedo Filho, Raimundo Júnior, Wendel Martins, vereadores eleitos, e os suplentes Júlia Silva, Maria das Graças e Ana Amélia Jardim. A punição em bloco ocorreu porque a Justiça Eleitoral comprovou uma fraude na cota de gênero do partido. O caso central envolve a candidatura de Brenda Carvalho, que teria recebido R$ 300 mil de verba pública para a campanha eleitoral e obtido somente 18 votos. O procurador regional eleitoral, Tiago de Souza Carneiro, destacou que a própria Brenda teria confessado formalmente não ter feito campanha. No documento, o procurador rebateu as tentativas de defesa dos candidatos. O grupo alegou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, havia suspendido as investigações que geraram as provas. O Ministério Público, por sua vez, explicou que a liminar do STF teria saído apenas no dia 15 de abril de 2026, enquanto a Justiça Eleitoral já havia condenado os políticos do Podemos dias antes. Com isso, não faria sentido anular um julgamento com base em uma decisão que sequer existia na data da votação. Os membros da chapa também questionaram a justiça por punir todos os integrantes do partido de forma igualitária, com a cassação, enquanto a inelegibilidade atingiu apenas alguns. Segundo o Ministério Público, a regra determina que a fraude de cota feminina contamina todo o registro do partido, derrubando todos os candidatos eleitos e suplentes, sejam eleitos ou não. Ainda segundo o órgão, a pena de inelegibilidade, por outro lado, é individual e exige comprovação de má-fé. Por esse motivo, além da cassação geral que atinge todo o grupo, a punição mais dura de ficar proibido de disputar novas eleições foi mantida especificamente para o candidato Fábio Macedo Filho e para a candidata investigada Brenda Carvalho. O parecer da Procuradoria será agora avaliado pelos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que vão julgar os recursos em definitivo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Presidente Lula assinou uma MP que zera com o imposto, mais conhecido como taxa das blusinhas, para pessoas físicas e já passa a valer a partir desta quarta. Repórter Gésio Passos.
O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, afirmou que a medida só foi possível após um grande combate ao contrabando, regularizando o setor.
Mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, destacou que esse tipo de compra é de pequeno valor e feito normalmente pela classe mais popular do país.
O que importa mesmo, presidente, é que são produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, o que o senhor está fazendo é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres. Então, o senhor está melhorando o perfil da nossa tributação. O senhor tomou uma série de medidas nesses anos, desde 2023, colocando os mais ricos no imposto de renda, e agora o senhor diminui impostos sobre as camadas populares que vão se beneficiar comprando esse produto.
No próximo bloco, concursos abertos no Maranhão têm salários de até R$12 mil.
Estamos apresentando Jornal Central.
Nossa saudade tava grande de você. Vai começar o Maranhão de reencontros. É o São João que já começa o guarnicê.
No dia 17 de maio, na Coxa Acústica da Lagoa, vai ter Tambor de Crioula, Mestre Felipe, Cacureado Candinho, Boi de Morros, Boi de Xixá e Boi da Pindoba.
É o Maranhão de reencontros pra você.